Nós podemos mandar uma manifestação de pesar da Comissão, reunida à Comissão de Agricultura e fazemos chegar isso à família. Concordam com isso? Não vou fazer nenhuma votação e nós expressamos um sentimento de pesar pelo falecimento do Dr. Almeida Santos. Tá? Então, pronto, posto isto. Ai, o deputado Abel Batista, faz favor, peço desculpa, não tinha visto.
Não vejo nenhum tipo de inconveniente e subscreverei com certeza essa posição. Eu pedia só ao Sr. Presidente que se articulasse com o Sr. Presidente da Assembleia da República, dado que estamos a falar de um ex-presidente e, portanto, não haja aqui qualquer questão protocolar que seja.
Sim, mas eu teria essa preocupação de articular com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Também. Muito obrigado. Agora, se me permitisse, íamos entrar então, antes de entrarmos nos pareceres, naquilo que foi a nossa reunião hoje de presidentes de comissão relativamente às questões que foram lá debatidas. Eu começaria primeiro por vos dar informação sobre as competências da nossa comissão e, neste caso, das comissões parlamentares que hoje foram debatidas. Nas alterações que lá levamos, apenas há aqui uma pequena questão, que é esta. No antepenúltimo, nas questões ligadas com o mar, que tem desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas, não sei se têm o documento convosco. Eu espero que vocês encontrem o documento. É na terceira e na quarta, a contar de fim. Pode? Terceira e quarta, a contar de fim. Está desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas. E depois tem o outro ponto, que é transporte marítimo, construção naval e setor portuário. O Sr. Presidente da Comissão de Economia levantou o problema de que isto estaria mais ligado à parte da Comissão de Economia. Eu argumentei no sentido de dizer que agora há um Ministério do Mar, argumentei com a lei orgânica do Governo, que refere que é da altura que o Sr. Dr. Joaquim Ruas fez o favor de me documentar, e que tem o artigo 28º, Mar. A Ministra do Mar tem por missão a coordenação transversal dos assuntos do mar. E neste quadro, se nós temos, se a Ministra tem a coordenação transversal dos assuntos do mar, também há uma comissão que é da agricultura, mas também é do mar. Foi-me referido que era a economia, que a senhora Ministra já tinha articulado com eles reuniões, trabalho, que estavam já a desenvolver atividades, e eu tive que contra-argumentar que, então, se é economia, também é pecuária, é economia, também é a atividade energética, é economia, tudo é economia. Só que há uma comissão específica para isto, e a Ministra do Mar, ou o Ministério do Mar, deve reportar à Comissão de Agricultura e do Mar. Depois de alguma discussão, o Sr. Presidente da Assembleia e os colegas que lá estavam presentes aprovaram o documento na generalidade, portanto, o nosso documento foi aprovado na generalidade e especialidade, com exceção deste ponto, ou destes dois pontos, que deverá ser consensualizado entre os dois presidentes da Comissão de Agricultura do Mar e do presidente da 6ª Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas. Eu depois falei com o Sr. Presidente da Comissão da 6ª, e o que era sugerido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que ele próprio também sugeriu, o Sr. Presidente da 6ª Comissão, é que aqui neste ponto, desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas e no transporte marítimo e construção naval e setor portuário, se acrescentasse mais o seguinte, em articulação com a 6ª Comissão. Não sei se vem algum inconveniente. Se não vir inconveniente, o assunto fica resolvido e é que o Dr. Joaquim Ruas entender-se-á com o seu colega da 6ª Comissão. Portanto, onde está? Desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas em articulação com a 6ª Comissão. Onde está? Transporte marítimo, construção naval e setor portuário em articulação com a 6ª Comissão. A articulação. Ó deputado João Ramos, se foi aprovado tudo na... apenas estes dois itens ficaram... Sim, nós, o que ficaria aqui é que nós articularíamos com a sexta comissão. Apesar que eu depois tive alguma conversa com ele, a parte final não está fácil. Porquê? Porque, entretanto, o processo já andou e já tinha havido mais reuniões com a senhora ministra e ela própria certamente esqueceu-se que havia esta comissão. E estamos aqui. Eu penso que este é o problema. Mas, de qualquer forma, dou-vos a palavra se quiserem falar, faz favor. Sr. Deputado Maurício Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. É que, na verdade, todas as coisas, como disse bem, têm a ver com a economia. Nós tivemos na legislatura passada, por exemplo, a gastronomia, que não estava no âmbito desta comissão. Quando foi até instituído um Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa, teve sede noutra comissão que não nesta. Todas as questões têm a ver com a economia. Agora, o que é verdade... é que, se assim é, o transporte marítimo, construção naval, setor portuário, deveria, nesse entendimento, depender do Ministro da Economia. Também temos um Ministro da Economia. Temos uma Comissão de Economia e também temos um Ministro da Economia. Portanto, nesse âmbito, ou estes dois itens passam para a esfera do Ministro da Economia, e aí acho bem que seja a Comissão de Economia a tratar do assunto, ou então, se estes dois itens dependem da Ministra do Mar, portanto, deveriam estas matérias ser do âmbito da nossa Comissão.
Sim, senhora. Deputado Maurício Marques, mais alguma coisa? Senhores deputados, pergunto se mais alguma ou algum senhor deputado quer usar a palavra sobre esta questão. Então, se não querem usar a palavra sobre esta questão, eu propunha como metodologia o seguinte, que além de mim ficasse os vice-presidentes e o senhor assessor Dr. Joaquim Ruas para dialogarmos com a comissão, para chegarmos a um texto final também, porque o senhor ainda acrescentou agora, digamos, mais argumentação a nosso favor, porque então não tem que estar no Ministério, não tem que estar no Ministério do Mar, tem que passar para o Ministério da Economia. Concordam com esta metodologia que a mesa, com o senhor assessor, dialogue com a comissão? E encontramos um texto final. Doutor, senhor deputado João Ramos, está de acordo? Está de acordo? Então vamos passar à frente. Depois, outra questão que foi levantada tem a ver com as audições. O Sr. Presidente comunicou-nos que nós devemos manifestar até amanhã para o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares as sugestões das datas das audições aos membros do Governo. Portanto, não sei se querem pronunciar sobre isso também. De qualquer forma, a indicação que eu tenho aqui é que a primeira audição será sobre o Orçamento Geral do Estado, não é? E depois temos em fevereiro, na primeira semana, já está ultrapassado, que é o Orçamento Geral do Estado, vai cair aqui. E depois tínhamos em abril a segunda e em junho a terceira. A segunda, a terceira, não é? Aceito sugestões para amanhã, nós temos que reportar isso ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Uma audição era o Orçamento Geral do Estado, em fevereiro. A segunda também estava em fevereiro. Mas isto é permitido depois os ajustamentos em função daquilo que é o trabalho das comissões. Tínhamos esta comunicação seria também mais indicativa propriamente e depois acertava-se pontualmente. Eles é que querem, o Serviço da Presidência querem ter isto organizado, que é para articular com os membros do Governo, sendo certo que nós, ao nível de cada uma das comissões, podemos alterar as datas em função daquilo que é a nossa disponibilidade, o nosso trabalho e também a agenda dos membros do Governo. A proposta do Dr. Joaquim Ruas que aqui tem é... Sim, está... Tínhamos agora uma em...
Isto é do Governo, sim.
Esta veio do Governo. A primeira era, ainda, seria sobre o Orçamento Geral do Estado, que podia ocorrer ainda este mês ou em fevereiro. Tínhamos aqui a segunda para fevereiro, a não ser que nós passássemos a segunda para março, a terceira para abril e a quarta para junho. Concordam com esta metodologia? Nós tínhamos uma primeira audição, que era sobre o Orçamento Geral do Estado, e era quando ele aqui fosse remetido. Tínhamos uma segunda audição, que era em fevereiro, e uma terceira em abril e uma quarta em junho. O que é que eu propunha? Que se mantivesse a primeira com o Orçamento Geral do Estado, a segunda, em vez de ser em fevereiro, passava para março, a terceira mantinha-se em abril e a quarta em junho.
E o mar ficava tudo igual?
E o mar ficava tudo igual. Já está em abril, maio e junho. Concordam? Podemos comunicar isto? Pronto, muito obrigado. Também está resolvido. Depois outras questões que foram abordadas com o Sr. Presidente da Assembleia da República e que ele fez questão de salientar para nós trazermos aqui à reunião. Os projetos de resolução que estão a aparecer aparecem dos diferentes partidos e são votados na Assembleia, no plenário, um projeto de resolução, vamos imaginar, do Partido Socialista, outro do PSD, outro do CDS, do Bloco de Esquerda, ou do PCP, e o que acontece é que há textos diferentes. E ele diz que as resoluções depois de aprovadas não são dos grupos parlamentares, mas sim da Assembleia da República. O que é que é? Qual era a sugestão? Eu, naturalmente, cada grupo parlamentar, ao apresentar os seus projetos de resolução, tem um texto próprio, até querendo fazer as suas fundamentações políticas e aquilo que se pretende alcançar. Mas sugeria que, depois de aprovado, que nós, ao nível das comissões, encontrássemos um texto comum e remetêssemos para a publicação. Não sei se me fiz entender. Porque senão a Assembleia está a publicar textos e mais textos. Qual é a vossa opinião sobre isso? Está aqui a dizer o Dr. Joaquim Ruas que nesta comissão já se tentou fazer isso, mas o Sr. Presidente da Assembleia pediu-nos se nós conseguíamos depois fazer os textos com os... Dou a palavra aos grupos parlamentares. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Eu julgo que sempre que for possível consensualizar, nós podemos publicar textos conjuntos. Mas se não for possível consensualizar, as recomendações estão aprovadas e os grupos parlamentares têm direito, é verdade que já é da Assembleia, mas tem origem no grupo parlamentar, e têm direito a ver as suas resoluções aprovadas, publicadas conforme foram aprovadas. Por isso, podemos fazer esse trabalho e devemos de conciliação. Mas não podemos deixar cair a possibilidade de, não sendo possível essa conciliação, os grupos parlamentares terem o direito e manterem, até porque está aprovado pelo plenário da Assembleia da República, por isso podemos fazer pouco quanto a isso.
Primeiramente, de acordo com o Sr. Deputado, naturalmente, nós não queremos impossível, só o que for possível, hein? Só aquilo que for possível. Que, se conseguir alcançar um consenso sobre a redação, tudo bem, se não se conseguir, vai. Apenas foi uma recomendação e uma sugestão do Sr. Presidente da Assembleia da República. Há uma outra questão que o Sr. Presidente da Assembleia da República referiu relativamente a isto, é que alguns projetos de resolução, não se referiu à Comissão de Agricultura e Mar, genericamente, alguns projetos de resolução até que têm erros de português. Sim, pois, e que nós devíamos ver ao nível das comissões também essa situação.
Por causa de terem abolido os exames.
Está bem. O Sr. Presidente propõe às comissões para procederem às alterações para melhorar a redação e o português. Portanto, era esta outra informação. Posso continuar? Senhoras deputadas e senhores deputados, depois falou-se das comemorações dos 30 anos de adesão de Portugal à União Europeia. A senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus teria uma data, possivelmente, para ser em abril. O senhor Presidente da Assembleia da República sugeriu que não, essa data que não era a mais indicada, dado que em abril há várias comemorações, do 25 de abril, e durante o ano vão haver várias comemorações, e, portanto, sugeriu que isso encontrasse uma outra data. Quanto a, já agora desculpem lá, vou ter que voltar atrás, mas quanto aos projetos de resolução, O que foi sugerido é que eu se tentasse fazer um esforço no sentido de se encontrar uma convergência por parte dos textos, de modo que essa convergência se refletisse depois, antes da própria votação. Se nós conseguíssemos, ao nível das comissões, fazer isso, que seria importante. Está bem? Não. Deputado João Ramos, o que for possível, não sequer impossíveis. Senhora deputada, nós temos todo o gosto em tê-la aqui nas cadeiras à frente. Primeiro como vice-presidente do grupo parlamentar, em segundo lugar como membro da Comissão de Agricultura. Está a ideia que não tem direito de estar à frente. Temos todo o gosto em tê-la aqui à frente, não é? Diga, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Parece-me de todo conveniente que efetivamente haja um maior consenso possível nos projetos de resolução, mas penso que só depois de aprovados, porquanto, se nós tentarmos chegar a um consenso antes de aprovado, temos um problema. Quando chega ao plenário, o projeto de resolução é de que partido?
É quem?
É de que partido? É o autor. Quem é a autoria?
Sim.
É que o problema é este, porque a partir do momento em que nós chegamos, e não tenho, não há nenhum obstáculo da nossa parte em tentar chegar a um consenso, mas se o fizermos antes da sua aprovação, quando ele chega a plenário, não pode ser um projeto de resolução de um partido, mas quando muito seria da própria Comissão, e portanto dá-me ideia que depois de apresentados, sim senhor, chegar aqui a uma redação final parece-me mais execuível.
Sim, senhora, muito obrigado. Quanto à questão das comemorações que estávamos a falar, dos 20 anos da adesão à União Europeia, também se falou lá, na reunião de presidentes, da comemoração dos 40 anos da eleição do primeiro Presidente da República. Também se falou, este ano faz 40 anos da eleição do Presidente do primeiro Presidente da República. E a sugestão que foi dada é que a base fundamental dessas comemorações seja diferente de acordo com o órgão de soberania que as propõe e que as assume. Isto é, imaginamos que é da Presidência da República que vem a proposta das comemorações, nós devíamos articular com eles, não sermos nós a propor, mas haver uma grande articulação. Depois foi sugerido o mês de maio ou abril para as comemorações da adesão à União Europeia. Ainda foi referido a questão que tem a ver com a designação de um juiz para a União Europeia e juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Já devia ter sido indicado, o Sr. Presidente da Assembleia da República disse que não tinha lá essa indicação, mas a responsável pela Comissão informou que já tinham enviado isso. E estão neste momento, segundo nos disseram, a aguardar os currículos dos juízes designados. E não tive mais nada, não houve mais nenhum debate, a reunião acabou cedo e, portanto, estão dadas as informações. Não sei se querem pedir algum esclarecimento. Estou disponível para esclarecer. Senhoras e senhores deputados, podemos passar à frente? Então vamos àquilo que consta da nossa ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 17.13. Primeiro, PEV impede o cultivo e a libertação deliberada em ambiente de organismos geneticamente modificados. O deputado autor do parecer, o deputado Nuno Serra do PSD, e como ele tem outro projeto de lei que também. Outro parecer sobre outro projeto de lei é o 4. Eu propunha, para economia de tempo, que o senhor deputado falasse sobre os dois, que é a discussão e votação.
Parecer conjunto.
O senhor deputado Nuno Serra tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer engloba duas iniciativas, o projeto de lei número 17 e o número 69. Ambos impedem o cultivo, a libertação deliberada em ambiente de organismos geneticamente modificados vegetais, e o 69 tem como título proíbe o cultivo, importação e comercialização de organismos geneticamente modificados vegetais. Após uma observação sobre estes diplomas. O conteúdo dos projetos de leis é composto por, no caso do projeto de lei 17, por 10 artigos, sendo o primeiro é o objeto do diploma, o segundo a proibição de cultivos, o terceiro a proibição da libertação deliberada em ambiente de OGM, o quarto a exclusão âmbito de aplicação, o quinto regime aplicável às autorizações já existentes, o sexto são contraordenações, o sétimo sanções acessórias, o oitavo a regulamentação, o nono a norma revogatória e o décimo a entrada em vigor. Já no que diz respeito ao projeto de lei 69 do Bloco de Esquerda, é composto por 9 artigos, o primeiro também com o objeto do diploma, o segundo as definições, o terceiro relativamente à proibição de cultivo, de importação e de comercialização, o quarto relativamente à investigação científica, o quinto tem em conta a revogação das autorizações concedidas, o sexto as contraordenações, o sétimo a regulamentação, o oitavo a norma revogatória e o nono a entrada em vigor. Neste, relativamente a estes diplomas, o signatário do presente relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião sobre os projetos de lei, que é de resto de elaboração facultativa, reservando a sua opinião e do seu grupo parlamentar para o debate em plenário. Quanto às conclusões, são traduzidas em 7 pontos. O primeiro, que o grupo parlamentar do PEV apresentou à Assembleia da República o projeto Lei 17/13, que impede o cultivo e a libertação em ambiente de organismos geneticamente modificados vegetais, nos termos da alínea B do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa. O projeto de lei tem como objetivo impedir que se cultive culturas com organismos geneticamente modificados em Portugal. De acordo com a nota técnica do projeto de lei 17, cumpre a lei do formulário. Relativamente ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, apresentou também a esta Assembleia o projeto de lei 69, que proíbe cultivo, importação e comercialização de organismos geneticamente modificados vegetais, que também nos termos da alínea B do artigo 156 da República Portuguesa. Também este projeto de lei tem por objetivo interditar o cultivo de organismos geneticamente modificados em Portugal, bem como proibir a sua importação e comercialização. Tendo em conta a nota técnica, que é de parte integrante deste parecer, caso o projeto de lei 69 seja aprovado, deve-se clarificar o título da iniciativa, indicando as revogações propostas, passando a ser proíbe o cultivo, importação e comercialização de organismos geneticamente modificados vegetais, revoga os decreto-leis 72/2013, 10 de abril, e o número 160 de 2005, 21 de setembro. Face ao exposto, sendo aprovado este relatório, a Comissão de Agricultura e Mar é de parecer que o projeto de lei número 17, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PEV, e o projeto de lei número 69, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está aberta o debate. Quem se quer inscrever para este assunto? Está o Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Serra pelo trabalho que fez, que foi correto e detalhado. Pensamos que, de facto, é uma análise correta do diploma em apreço e, portanto, nós votaremos, obviamente, a favor, porque estamos de acordo com ele. E agradecemos mais uma vez o trabalho feito. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é somente para dizer que concordamos com o teor do relatório, cumprimentamos o deputado relator, que também muito se inibe de dar a opinião do seu grupo parlamentar no relatório. O grupo parlamentar do Partido Socialista também dará amanhã em plenário a sua opinião sobre os projetos em apreço, por isso, somente para dizer que concordamos com o relatório e cumprimentamos o deputado relator.
Mais algum senhor deputado? Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, também para dizer que em nome da bancada do CDS, nós Também felicitamos o Sr. Deputado Nuno Serra pela forma como elabora e como apresenta aqui o seu relatório. Não emite, evidentemente, a sua opinião pessoal e o CDS também fará essa discussão e deixará para o plenário da Assembleia da República a opinião que tem sobre o projeto.
Muito obrigado. Mais intervenções? Partido Comunista, deputado João Ramos.
Sr. Presidente, só cumprimentando o deputado Nuno Serra, dizer que votaremos favoravelmente o relatório.
Mais intervenções? Então posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos à discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 5413, primeiro do PCP, altera os prazos definidos na lei número 26/2003, de 11 de abril, que regula as atividades de distribuição e venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. E, como é o deputado Pedro Carmo, que também elabora o outro relatório, ou de parecer, que tem, é o 2 e o 3, que tem a ver com a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 6713, primeiro BE, do Bloco de Esquerda, que altera os prazos e critérios para a formação de aplicador de produtos fitofarmacêuticos, primeira alteração à lei número 26/2003, de 11 de abril, que regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e define os procedimentos de monitorização à autorização dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva número 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de outubro, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas e revogando a Lei número 10/93, de 6 de abril, e o Decreto-Lei número 183/2005, de 21 de outubro. Tem a palavra o deputado Pedro Carmo, do PS, para falar sobre os pareceres que elaborou. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. O parecer é conjunto, relativamente ao projeto de lei 54 do PCP e 67 do Bloco de Esquerda. Os dois parceiros visam a venda e aplicação dos produtos fitofarmacêuticos. Nossos considerandos de que as duas foram admitidas nesta comissão de 27 de novembro e 9 de dezembro, respectivamente. Quer um, quer o outro projeto de lei, com os seus subscritores, dizemos os projetos, são os dois convergentes, de que a aplicação de fitofármacos na agricultura é importante, reconhecendo-se a necessidade de aumentar os conhecimentos e preocupações nesta matéria, assim como a formação e o reconhecimento de habitação para aplicar pesticidas é da maior importância para a segurança da aplicação da saúde pública, mas também para a saúde do próprio aplicador. E nestes termos se elaborou o presente relatório, que não tem claramente esclarecido nos termos do número 3 do artigo 137, o relator não revela a sua opinião, reserva para o debate em plenário no próximo dia 22 de janeiro e, relativamente às conclusões, claramente que o projeto de lei 54 do PCP e o 67 do Bloco de Esquerda cumprem todos os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e número 2 do artigo 123 e número 1 do artigo 124 do Regimento, tendo sido admitido a 11 de junho de 2014. Estas iniciativas legislativas pretendem alterar, e isto é claramente importante, o prazo limite para a formação de aplicador de fitofármacos de 26 de dezembro de 2015 para 31 de dezembro de 2017 e para 31 de dezembro de 2016, no caso do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Em face de tudo o que foi exposto e não havendo a obstar, a Comissão de Agricultura demar, caso o presente relatório seja aprovado, é de parecer que o projeto de lei 54/13 e o projeto de lei 67/13 do Bloco de Esquerda para esta iniciativa, respectivamente do Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, reúnem todos os requisitos formais para serem discutidos e poderem ser votados em plenário. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora aos deputados dos diferentes partidos, quem se quer inscrever. Partido PSD, faz favor, Sr. Deputado. Maurício, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o deputado Pedro Carmo e felicitá-lo pela elaboração do parecer, não temos nada a opor, votamos favoravelmente o parecer.
Mais intervenções? Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também um cumprimento ao Sr. Deputado, autor do parecer. Ele é correto, detalhado, foi um trabalho bem elaborado e, portanto, felicito pelo trabalho e votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos.
Obrigado, PCP. Sr. Presidente, também para cumprimentar o Sr. Deputado Pedro do Carmo e dizer que o Grupo Parlamentar do PCP se revê no relatório e votará favoravelmente.
O Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, também cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Carmo e dizer que o CDS votará favoravelmente este relatório também.
Muito obrigado. Mais nenhum grupo parlamentar, o Partido Socialista, não quer dizer nada ao Sr. Deputado António Borges. Então vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, nós agora temos aqui o ponto 5 e o ponto 6, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 18.13.1 do PSD-CDS-PP, que recomenda ao Governo a defesa de medidas comunitárias adicionais para a vinicultura de leite. O texto com a redação final proposta já foi distribuído. É apenas para perguntar se querem sugerir alguma alteração ou se mantém ou se confirma o texto.
Sim.
Diga? Bem, mas querem recuar e depois tentar, se querem, se querem recuar, tentam. Aqui é só para confirmar a redação, se quer alguma alteração. Faz favor, faz favor. Tem aqui.
Há bocado, quando o Sr. Presidente referiu a questão da tentativa de consensualização de textos, eu presumo que sejam depois de votados em termos de plenário, estamos exatamente perante essa situação, porque senão estamos naquela outra questão que o deputado Maurício Marques levantou, de se perder a auditoria. Agora, eu acho que se os grupos parlamentares proponentes entenderem que há espaço para poder haver uma redação conjunta, não se perderia nada em ter dois ou três dias para fazer. Se entenderem que não há essas condições, avança-se como está.
É o PSD, o Bloco de Esquerda e o CDS é que têm que decidir se estão disponíveis para fazer um texto comum. Porque até o outro é idêntico. No ponto 6. Diga?
Este é o do leite,
hein? Este é o. É para a vinicultura do leite. Diga?
Aqueles que não tiveram alterações já seguiram para...
Está-me aqui a informar o Dr. Joaquim Ruas que os que não tiveram alterações já seguiram.
Não há hipótese.
Bem, então eu pergunto, ponto 5, concordam com o texto da redação final ou querem sugerir alguma alteração? Confirmam o texto?
Sim.
Pronto, está confirmado. Confirma? Então, o vosso silêncio do comandado querido confirma, não é? Quanto ao ponto 6, fixação da redação final do projeto de resolução número 5713, primeiro Bloco de Esquerda, recomenda a adoção de iniciativas urgentes para a defesa e sustentabilidade do setor leiteiro nacional na sequência do fim do regime de cotas leiteiras na União Europeia. Aqui também é para... o texto já foi distribuído, com a redação final, é para ou confirmar ou sugerir alterações. O PSD confirma. Os outros grupos parlamentares? Já seguiram. Pronto, então confirmam os textos. Esta primeira parte está esgotada. Não sei se querem colocar alguma questão antes de vir o Sr. Ministro, que era para mandar chamar o Sr. Ministro.
O formato da audição...
O formato da audição está assim definido. Para o Sr. Vice-Presidente da Mesa, que me está a questionar e que está assim definido. Os grupos que requereram, os parlamentares que requereram, têm cada grupo 10 minutos. A ordem das intervenções é pela ordem de entrada cronológica dos requerimentos, sendo certo que o primeiro é o PCP, depois será o CDS e depois será o PSD. Cada grupo tem direito a 10 minutos, os requerentes. A resposta imediata do Sr. Ministro a cada um dos grupos, Esgotamos o primeiro tempo. Depois dos três grupos parlamentares requerentes, neste caso PCP, CDS e PSD, depois entraremos numa outra parte em que os outros grupos, nomeadamente o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, e se tiver o PAN, dispõe de 8 minutos cada. E o Sr. Ministro também de 8 minutos. Esta é na primeira ronda. Na segunda ronda são 3 minutos.
Entramos na ordem normal.
Diga?
Sim.
Depois entramos na ordem normal. Depois é 3 minutos e aí começamos. PSD já não tem nada a ver com requerentes. Está bem?
E, portanto, na primeira ronda, cada partido falar só sobre o requerimento e sobre a matéria...
É o que está definido aqui, sim. É o que está, sobre o requerimento, o que é que está? Portanto, o PCP sabe a matéria que requereu, o CDS também e o PSD a mesma coisa. O ministro responde logo de imediato.
Ao mesmo tempo.
É. São os três requerimentos que aqui temos, é só isto, não é, mano?
Estou a ver se já está aquela segunda. Nós?
Eu vou deixar este espaço agora.
Estou lá, já está aquela segunda ministra. Já?
Então vou receber lá a porta.
Já pode descer então.